Depois de um bom tempo sem falarmos com a nossa amiga Márcia Stadtlober, no giro da notícia de hoje, a psicóloga volta a conversar com a gente. Bom dia, Márcia, é um prazer conversar contigo.
Bom dia a todos. Fico feliz por estar aqui conversando com vocês.
Márcia, o mundo, aliás, o Brasil inteiro, tem manifestado uma situação de preocupação com as ocorrências relativas a ataques às escolas, alunos e professores. E isso causou, né, um medo, uma situação que até as emissoras, né, de TV, de rádio, jornal, têm procurado maneirar na divulgação dos fatos. Porque por medo de uma histeria coletiva. E eu gostaria que você conversasse e nos explicasse um pouquinho todo esse temor que existe hoje.
Bom, primeiro, o que eu acho importante destacar, né, que para esse tipo de situação que tem acontecido, né, essas tragédias, não existe uma lógica para esse acontecimento, né? Não existe uma explicação para a conduta desse indivíduo. Porque, e isso que nos deixa tão apreensivos e nos mostra que nós não temos segurança total de nada, do amanhã. Então, as pessoas ficam à mercê dos acontecimentos, né? Então, o que que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar pensar muito sobre isso e estabelecer metas, cuidados, prevenções, porque a gente não tem certeza, e é o que acontece com as pessoas, né? E a divulgação, muitas vezes, ela alcança pessoas que aí a gente vai detalhar isso um pouco mais, que não entendem isso como algo ruim ou bom, mas entendem isso como uma coisa fantástica, diferente, que causa uma comoção, e não como algo ruim, triste, sem explicação. Então, esse é o risco. O risco é que quando tu divulgue, quando tu não cuida a forma de apresentar os fatos, tu estimule as pessoas, cause pânico em quem, né, está aí e é a pessoa que pensa e usa a consciência e pensa normalmente, mas também estimula a que outras pessoas copiem esses fatos. Então, nós ficamos na dúvida, divulga para saber que não se faz e no divulgar acaba provocando a histeria no sentido, ou eu copio ou eu nem saio mais de casa.
Pois é. Então, a partir disso, surge toda uma situação, especialmente dos pais. A preocupação que eles têm com a segurança de seus filhos, mas também como levar, seguir em frente, né? Levar uma vida normal, Márcia.
O que a gente tem que pensar é que esse tipo de situação, ele não tem muito como prever o acontecer, o que vai acontecer, né? E isso é o que deixa os pais angustiados. Bom, o que que a gente deveria começar a fazer e começar a pensar? Primeiro, questões de segurança em relação às escolas, né? Porque essas situações, elas ocorrem, a causa delas, né? As causas são internas desses indivíduos, né? Que daí a gente vai ver que tipos de indivíduos são esses, né? Nós temos a nossa questão social e nós temos as nossas questões familiares, digamos, como uma base do que ocasiona, né? Do que provoca esses indivíduos, a continuidade desse tipo de ação. Então, o que que nós vamos encontrar aí? Nós vamos buscar explicações para situações que parecem inexplicáveis. Para quê? Para a gente poder assimilar o que acontece e, principalmente, poder prevenir. E aí entra o papel dos pais. O que que nós temos em termos de sociedade? Nós temos leis brandas, né? Leis burladas, né? Que tem muitas alternativas, né? Mas aí entra uma parte nossa. Nós não respeitamos devidamente as leis, nós sempre damos o nosso jeito em relação à lei, Nós rejeitamos prevenção, rejeitamos planejamento como coisa cri-cri, como coisa boba, como frescura. E é isso que nós temos que mudar urgentemente. O cuidado. Sempre que chega num lugar em que precisa documentos, em que precisa apresentar algo, as pessoas ficam incomodadas. Mas as pessoas me conhecem, mas as pessoas já me viram, eu sou conhecida nesse lugar. Mas assim, ó, a apresentação de documentos, os cuidados, as portas chaveadas, o cinto de segurança no carro, a tua identificação nos lugares é sempre rejeitada. E isso nós temos que mudar. Lugares onde tem crianças, onde tem pessoas vulneráveis que não podem se defender, tem que ser lugares protegidos, tem que ter segurança. Segurança não é um amigo, não é o tio da portaria que é amigo de todos, ele está lá para impedir a entrada de quem não conhece, seja uma mãe, seja um amigo da mãe, seja um visitante novo na cidade, seja alguém novo que quer entrar na escola. Nós, como sociedade, nós negligenciamos todas as formas de segurança. E nós vamos ter que mudar isso. Nós vamos ter que cuidar mesmo das nossas casas, dos lugares, e vamos ter que aceitar as regras de segurança, que já são poucas, né? Então, nós vamos retomar a questão de segurança, segurança nas escolas, o cuidado com o professor preparado, né? E principalmente proteger esses lugares. E as pessoas têm que exigir isso. E isso não é ser chato, isso não é ser cri-cri, isso não é bobagem. Nós não temos uma cultura de cuidado. As escolas, as pessoas entram, qualquer um aqui, a gente, agora não, em função, né? Poucas escolas, por exemplo, de Porto Alegre, tu não tem que se identificar para entrar. Porque eu entro, eu visito essas escolas, né, em função das crianças. Então, assim, nem, eles não pedem um documento. Tu diz quem tu é e entra. Então, assim, são situações de insegurança. E isso os pais vão ter que retomar. Por quê? Porque as crianças precisam estar na escola, elas precisam dessas orientações, elas precisam do processo educativo. Então, elas têm que estar nesses lugares. Mas os lugares têm que fornecer um cuidado. Não importa se isso seja em Espumoso, em Porto Alegre ou em qualquer cidade do interior, esses lugares têm que ser protegidos. As crianças têm que ser olhadas, e aqui a gente já falou outras vezes, né? As crianças nas praças, as crianças têm que ser olhadas pelos pais. Elas não têm que ser filmadas, elas têm que ser olhadas. Os pais têm que olhar, e as crianças têm que aprender a olhar, a conhecer o ambiente, a não olhar para um quadradinho que tem coisas interessantes. As pessoas têm que olhar em volta, as pessoas têm que perceber, têm que ver onde estão os filhos adolescentes, o que fazem esses filhos adolescentes, né? O filho adulto, quem são, onde estão, com quem estão. Nós vamos ter que mudar a cultura de tá tudo bem para a cultura de sou o responsável e vou acompanhar e vou olhar.
Bem interessante isso que você está colocando, Márcia, porque nós vínhamos seguindo um padrão em que eu mando meu filho para a escola, eu vou cuidar da minha vida e a escola cuida dele. E agora, em função desses fatos, o que a gente está vendo é que os pais estão tendo a consciência de que eles também precisam estar cientes da sua responsabilidade na segurança dos filhos.
Isto, da escola, da própria escola. Que a escola também é a nossa responsabilidade ser segura. O professor que cuida do nosso filho também tem que estar apoiado e seguro. Que, o que tá aparecendo, né, Tânia, é uma questão muito importante de maturidade. Todos somos responsáveis. E quando se diz isso, parece aquele chavão bonito, mas é assim que vai ter que ser. nós temos que estar presentes e sermos responsáveis por tudo onde andamos, quem nós nos relacionamos, o ambiente em volta, e principalmente cada um tem que ser responsável pelo seu filho, pela conduta do seu filho. Tenha ele 10, 15, 20, tem que ser responsável pela conduta. Temos que saber quem é, o que está fazendo, né? Quem a gente formou, nós somos responsáveis. Nessas situações, é claro, e pode as pessoas me criticarem, mas assim, ó, realmente numa situação dessa, faltou pai e mãe dessa pessoa, né, que cometeu esses crimes. Sem dúvida nenhuma, faltou presença, presença física, de olhar, de acompanhar, porque a gente sabe que dentro desses aspectos de personalidade, existem coisas que são repetitivas nesse tipo de pessoa. E agora eu destaquei isso para a gente pensar o seguinte: pessoas que cometem esse tipo de crimes e outros crimes também, eles têm algumas questões que são repetitivas no comportamento. Digamos assim, que se encontra, não que se encontra em outras situações, mas essa se encontra com mais destaque. Quando essas características estão presentes, e a gente vai ver quanta gente em volta da gente tem essas características, a gente sempre tem que ficar atento. Observou essa característica, não quer dizer que vai ser um criminoso ou um bandido, mas tem essas características, nós como pais, como irmãos, como amigos, nós vamos tentar trabalhar sobre isso. Eu observo essas características. Em criança pequena, a gente já vai trabalhando, já vai agindo para que isso não se torne situações complicadas sempre para o social, porque são características que elas prejudicam os relacionamentos sociais, mesmo de uma forma leve, mas sempre vão prejudicar os relacionamentos sociais. Primeira dessas características, falta de empatia. A empatia está em falta, né? Frieza diante dos acontecimentos. As pessoas divulgaram esse crime, os vídeos, as pessoas criticaram, as pessoas se divertiram, as pessoas fizeram piada. Isso é claro que é uma falta de empatia. Pimenta nos olhos dos outros não arde. Tem que arder sim. Se tu entende o outro como pessoa, tu tem que estar sensível ao que está acontecendo em volta. Então, falta de empatia. Frieza diante do acontecimento triste, o deboche, né? Isso independente de quem está sofrendo, nós temos que ser solidários. Então, essa falta de empatia é um primeiro indicador. Divertir-se com a dor do outro, também estimulado pela mídia, né? Vamos rir da dor, da queda, né? Isso é um estímulo a que a pessoa entenda tudo como uma brincadeira, tudo como um jogo, tudo como uma diversão. A insensibilidade, né? O que que nós temos depois, característico e também bastante presente? Vitimismo, né? O mundo é culpado, eu não fiz nada. Ah, um dia fizeram bullying comigo nessa escola. Sim, aí um faz bullying contigo e tu vem e mata 10. Um dia fizeram algo para essa pessoa e aí vem e mata várias crianças. Isso é fútil, gente. Isso não se justifica, né? Mas a pessoa foi magoada, entende? Não gostavam de mim, né? E aí eu fui lá e fiz. Isso é simples para a pessoa. Isso é uma falta total de humanidade e de sensibilidade. Faltou pai e mãe. Posso garantir para vocês, né? Faltou observação dos professores, né? A pessoa fica lá sentada, ah, a pessoa era legal, ela não dizia nada, ela não falava nada. Quer dizer, não falava nada com ninguém. Quer dizer, ela não fazia nada de mal, mas também não fazia nada de bom. A pessoa calada, ela não faz nada de ruim, mas ela também não faz nada de bom. Onde está esse sujeito? Onde está o bom desse sujeito? Né? As explicações fúteis, né? Ah, não, que a pessoa me incomodou, né? Como eu vejo às vezes as crianças pequenas. Ah, ele me empurrou, eu fui lá e enfiei o lápis no olho dele. Eu ouço de crianças. Ai, que ele sujou a minha roupa. Entende? Então, assim, ó, sujou a roupa, aí tu machuca. Onde está a medida, né? É uma explicação fútil que a gente ouve na criança pequena, né? Ah, mas isso estava na minha mão. A culpa é da coisa que tu tinha na mão? A culpa é da arma? A culpa é do pau que eu tinha ou da caneta? Entende? As crianças dizem que é. Então, a gente observa nas crianças esse vitimismo, essa coisa de me magoaram, então eu tenho direitos, né? Que essa é outra questão, além do vitimismo, a síndrome do merecimento. Nossa, me ofenderam, eu sofri muito mais na infância do que a pessoa, eu tenho mais direitos, eu trabalho mais, eu preciso mais, eu mereço mais, por que que eu não tenho igual? Né? O mundo me deve. E essas pessoas percebem assim. E quantos à nossa volta vão perceber da mesma forma? A impulsividade, né? Tem que ser agora, eu quero para ontem, eu não tenho paciência, eu quero, eu pego, eu quero, eu faço, eu quero, eu saio, eu quero, eu levanto da sala de aula, eu quero, eu digo o que eu estou pensando. A baixa autoestima de ou eu sou, ou eu brilho, né? Que é o mundo nosso. Ou a gente está bombando nas redes sociais, ou a gente não é nada. Então, aquele ser que trabalha, chega em casa e vive normal, as pessoas dizem, tá, mas e quem é a pessoa? O que a pessoa está fazendo agora? E onde ela está se destacando? Ela não pode simplesmente trabalhar, voltar para sua casa em paz? Ela tem que estar bombando, ela tem que ser, tem que ter um sucesso, ela tem que estar na televisão? Ela não pode simplesmente viver uma vida tranquila com a sua família. Então, essa é uma imposição social que a gente está tendo. E a questão que aparece muito nessa pessoa, isolamento. Se isola de família, se isola de amigos de contato próximo e vai buscar o seu grupo, aquele grupo comprometido, aquele grupo de pessoas doentes, aquele grupo de pessoas que tem prazer com a dor do outro, né? Então, assim, a gente vê que a pessoa vai procurar. As redes sociais são um caminho, né, de encontro, né? Em outras épocas eram a sua gangue, as pessoas, né, com problemas parecidos, né? Hoje até as pessoas se encontram grupos prontos, né, para essas ações que ajudam, que orientam, né? Então, o que que a gente vai ter? Nós vamos ter vitimismo, nós vamos ter achando que merece tudo, a impulsividade, tudo ou nada, né? Ser igual não basta, tem que ter, tá no topo. O isolamento e a falta de empatia. Então, nós vamos ter isso presente em várias pessoas, né? E aí a gente vai observando o grau, né, em que isso vai aparecendo. Então, a sociedade com as suas leis brandas, né? Exposição excessiva, gente, de mídia, da mídia, de crianças e adolescentes. Alguém já observou isso? As crianças estão em todos os lugares, é vídeo, é YouTube, as crianças são filmadas, gente, o tempo inteiro. Ninguém olha para elas. Quando olha, filma e posta. E onde está a criança? Essa criança devia estar brincando, devia estar no colo de alguém, devia estar passeando. As crianças, os adolescentes expostos, gente, entrem ali, você sabe, né? É o tempo todo. Há um descuido com essas pessoas, né? Então, temos
Márcia,
que estar no topo, né?
esse é um puxão de orelha bem dado que você está dando em todos os pais e eu me incluo neles, viu?
Vamos cuidar dessas pessoas. Claro que numa situação assim, né, os pais não têm nenhuma questão, assim, não tem culpa nenhuma, né? São situações assim, são fatalidades, né? Diante de uma fatalidade, a gente não tem nada a dizer, mas a gente pode prevenir na formação das crianças, formar pessoas responsáveis. Responsáveis por si, por aquilo que faz, por aquilo que é, né? A família olhando para baixo não vê o que está acontecendo em volta. A família olha e filma, não vive mais. As pessoas têm memória, gente. Se tu não filmou e não gravou, tu vai poder contar, as crianças vão acreditar. Nossos filhos vão acreditar. E se não acreditarem, fica folclore, né? Fica assim, meu Deus, a mãe está exagerando. E às vezes é uma verdade, né? Mas isso faz parte, né? As mães contando história, né? Dos filhos, ou da gente quando foi pequeno, né? E a gente acreditando ou não, não precisa filmar, não precisa de provas em relações afetivas. Então, assim, ó, não olham as crianças, não olham os adolescentes, não falam com eles. Eu posso garantir que nessa situação faltou diálogo, sem dúvida, tanto da pessoa quanto dos outros em volta, faltou diálogo. As pessoas não vivem, filmam e esperam o sucesso, né? Ou estão no sucesso ou se sentem vítimas, que é as mães em relação à escola, né? Nossa, a escola está contra, a escola é contra meu filho, não. Primeira coisa, vamos ver que participação o filho tem em tudo que ocorre, né? No dia a dia escolar. Não sempre pronto à defesa, né? Claro, fatalidade não conta, né? Mas assim, ó, há uma responsabilidade nossa na formação. A gente está formando gente com muita frieza. Eu vejo no meu dia a dia de trabalho. Sim, as crianças, elas não se importam com o adulto, não estão se importando. Nós temos que ensiná-las a se importarem com a gente, dando importância para ela, não para a imagem, mas para ela como pessoa, a criança apoiada, a criança olhada pela mãe, a criança acompanhada, né? O adolescente olhado, acompanhado. Onde está o filho? Fechado dentro de um lugar? Fazendo o quê? Conversando com quem? Todos eles, o adolescente, que ele está frio, que ele está distante, que ele está apoiando esse tipo de situação, ele fala sobre isso. Ele se diverte, ele coleciona coisas a respeito. O adulto também está colecionando coisas, está tendo objetos diferentes, né? Isso está acontecendo, gente, em frente do olhar de algumas pessoas, né? E a gente tem que olhar a nossa. Olha quem é o filho, olha quem é as pessoas que a gente está criando. Olha, vê se a pessoa está bem ou não. Acontecem situações de escola em que eu trabalho, assim, vou trazer uma situação bem interessante, que o menino, assim, aprontando na escola, né, se defendendo, atacando, né? Aí eu sento e converso com a mãe, com o pai, com a criança juntos, é pequeno, tem 7 anos, e aí nós fizemos, assim, tipo, uma reunião. E aí eu perguntei, conta para nós como foi que aconteceu. Aí a criança explica o que ela fez, ela não fica se defendendo, ela explica. E aí a mãe diz, ah, mas ele contou tudo, mas aí ele também fez. Sim, é só perguntar. Pergunta o que a criança fez, como fez, quem fez primeiro, para a gente ter uma ideia. E também não interessa quem começou o quê. O que interessa é que aquilo não se repita. E a criança tranquilamente conta até que ponto ela participa, por que fez tal coisa, né? E aí a gente vem ver da onde veio a informação. Ah, porque meu pai disse que eu tinha que me defender. Sim, mas o pai disse como é que é. Não, ele não disse. Então, pai, agora explica como é que a gente se defende. Chamando a profe, dizendo não para o colega, né? Então, a criança, ela resolve as questões, partindo daquilo que ela tem de informação. E a gente não vai saber que ela está com questões distorcidas de percepção se a gente não perguntar, se a gente não olhar, se a gente logo for dizer, não, mas aquele colega, não, mas aquele outro, mas tem aquele. Se a gente colocar logo para ela que ela é uma vítima, ela vai aprender a ser uma vítima. E raramente somos vítimas. Só em situações que realmente são, assim, alguém entrou e fez algo. Sim, somos uma vítima. No mais, estamos participando. E nós participamos desse ambiente, gente. Nós estamos colaborando com essa situação toda. Ela é um resultado todo nosso, né? Da forma como a gente age, da forma como a gente não age, da forma como a gente apoia determinadas coisas, né? Por isso, uma das orientações é não dar aos casos tanta visibilidade, né? Tanta notoriedade. Então, tem todo um cuidado. Por quê? Porque alguns estão esperando para terem visualizações, né? Então, a pessoa vai
Márcia,
fazer toda uma história para ser visto, gente. Quem nos vê primeiro? Pai, mãe, vovó, tio e tia.
fica um alerta e um alerta bem grande para todos os pais que estão acompanhando essa entrevista, que ela vai estar disponível no site da rádio. O pessoal pode escutar novamente, Márcia, porque é interessante que cada um, né? Repense as atitudes que está tendo enquanto pai, enquanto professor, enquanto filho, enquanto aluno. Márcia, a gente agradece a tua participação e a gente já te convida para voltar para o Giro da Notícia um outro dia, ok?
Isso. Obrigada, gente. Obrigada, Tânia. Quando precisar, pode chamar. E assim, ó, todo o trabalho de mudança é cansativo, dá trabalho, né? Mas não tem outra forma. É um dia após o outro, com muita vontade, deixando a preguiça de lado.
Esta psicóloga Márcia Stato Lober falando no Giro da Notícia.